Dando continuidade, a palavra está franqueada à vereadora Nádia Janara, com tempo de 15 minutos.
Mais uma vez, bom dia, excelentíssimo presidente, bom dia aos colegas, vereadores, ao público presente e a todos os ouvintes da Baixa Grande FM. Quero iniciar também comentando sobre o dia de ontem, dia 24 dos dois, né, que é o dia que se comemora a conquista do voto feminino. Nós, mulheres, somos 53% de todo o eleitorado brasileiro, mas ainda assim somos a minoria nos cargos eletivos. São, senhores, 90 anos do voto feminino, 90 anos de conquista. E graças a Deus, hoje, além do direito ao voto, nós também podemos ser votadas. Tanto que estou aqui nessa casa no meu quarto mandato, cumprindo aqui o meu quarto mandato, eleita pelo povo, certo? E fui também a segunda mulher vereadora aqui de Baixa Grande e a primeira presidente da Câmara. Não tivemos ainda uma mulher prefeita, mas quem sabe, muito em breve, a história de Baixa Grande, né, poderá ter uma diferença em relação a essa questão. Então, parabéns a todas as mulheres que hoje conquistaram o seu direito ao voto. Bom, senhores, eu quero aqui falar sobre as questões que nós discutimos hoje aqui durante a sessão. Eu quero iniciar falando sobre a educação do nosso município. São muitas cobranças e nós não podemos, de forma alguma, deixar de falar aqui sobre essas questões. Primeiro, em relação ao início das aulas, sabemos, pelo menos que eu soube por terceiros, não recebi ainda como professora nenhum comunicado oficial, mas as aulas do nosso município, né, ela está prevista para iniciar dia 10 de março. Eu quero aqui deixar um recado ao prefeito e à secretária de Educação que realmente inicie as aulas no dia 10, que eles se organizem, porque o que nós vemos, infelizmente, é uma total falta de organização por parte da administração em relação à educação do município. Eu posso falar isso afirmando e olhando nos olhos de vocês, porque essas aulas estavam previstas para iniciarem 1º de fevereiro. E a licitação, senhores, do transporte escolar veio acontecer essa semana, dia 22 de fevereiro. Ora, como iniciar as aulas dia 1º, se nem a licitação do transporte escolar tinha sido feita? Isso mostra a falta de compromisso dessa gestão com a educação da nossa cidade. Além disso, eu quero deixar também o pedido aqui à secretária e ao prefeito que 10 de março, no dia 1º, no primeiro dia de aula, que tenha merenda para nossos alunos, porque, voltando ao passado, uma prática dessa gestão do senhor Pedro, do senhor Gilvan, em gestões passadas, é que iniciavam as aulas e, infelizmente, a merenda escolar só chegava às escolas 30 dias, 45 dias após o início das aulas, coisa que a gestão passada tirou. Primeiro dia de aula era o comprometimento, a merenda estava na escola. Então, peço à secretária e ao prefeito que se organizem e dia 10 de março, iniciando as aulas, que tenha merenda na escola. Afinal, já recebeu recurso agora do mês de fevereiro para a merenda escolar e nenhum kit de alimentação foi distribuído para as crianças que estão em casa. Então, o compromisso é merenda no primeiro dia de aula. Irei acompanhar e cobrar todas essas questões relacionadas à educação. Quero também, visitei algumas escolas e quero saber as adequações que estão sendo feitas, né, os reparos que estão sendo feitos nessas escolas para receber esses alunos. São quase 2 anos de escola, que as escolas estão fechadas. Como está sendo feito, né, essa adequação? Será que está tendo essa preocupação sobre essa questão? Deixo também aqui essa pergunta à secretária de Educação. Outra coisa que eu quero aproveitar que estou falando de educação é falar sobre o piso salarial dos professores. Apresentamos um pedido de providência e espero que o prefeito acate esse pedido de providência, meu e do vereador Amós, o mais rápido possível em relação a esse reajuste. Sabemos que é uma lei federal e esta lei tem que ser cumprida. Esse reajuste é de 33%, né? 33,24%. Espero que ele cumpra e que cumpra o mais rápido possível. Várias cidades aqui, vizinhas, vários municípios já sinalizaram, alguns já pagaram, e Baixa Grande, infelizmente, até o momento, nós não temos nenhuma resposta por parte do prefeito e da Secretaria de Educação. Temos também aqui no mês de março, de acordo com o estatuto, né, dos servidores públicos municipais, aumento para todos os servidores da rede municipal. Eu espero que o prefeito já esteja também fazendo essa análise para todos os servidores, porque todos são merecedores deste reajuste. Afinal, o ano passado, devido à pandemia, nenhum funcionário público teve reajuste. Então, esse ano, esperamos que o prefeito tenha um compromisso de reajustar os salários de todos os servidores públicos municipais. Inclusive, irei cobrar também em relação ao piso salarial da Guarda Municipal. Deixo aqui esse pedido e, se ele puder, né, sentar aqui conosco, com nós, vereadores, para discutirmos melhor todas essas questões, para quando chegar o mês de março, aí pedir para abril, maio, que está fazendo um impacto primeiro. Isso tem que ter uma organização antes. Se é março, então compromisso, prefeito, cumpra com a lei. Mas, senhores, eu quero aproveitar também e falar em relação a uma audiência pública que aconteceu ontem aqui nessa casa. Nós, pelo menos eu, vereadora desta casa, sei que o vereador Amós também, e eu acredito que a maioria de nós, vereadores, nós fomos pegos de surpresa com uma audiência pública sem qualquer divulgação, nem mesmo para nós. Busquei ontem à tarde, não existe divulgação na rede social da prefeitura, em nenhum site, não existe também nenhuma comunicação no diário oficial, excelentíssimo presidente desta casa, eu quero que o senhor tome as devidas providências também sobre isso. O prefeito, né, eu quero aqui só lembrar ele que a audiência pública é um dos direitos, certo, de participação do cidadão na administração. É um instrumento que nós temos, né, que traz legitimidade e também a transparência para a gestão. Essa audiência, senhores, é para quê? É para apresentar a avaliação geral das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Então, assim, versa sobre o que essa audiência? Sobre todos os gastos com pessoal, sobre a saúde, né? Sobre a educação e também o equilíbrio que está existindo entre a receita e a despesa aqui do nosso município. Como é que ele está sendo gerido? Aí eu pergunto ao senhor prefeito, infelizmente o líder da bancada do prefeito não está aqui presente hoje, mas eu pergunto direto ao prefeito, que quase certeza que está me ouvindo, né? Ele, de forma irresponsável, negou todo esse direito à população baixagrandense, inclusive a nós, vereadores. Nós não tivemos o conhecimento dessa audiência pública que foi realizada ontem. Quando eu cheguei aqui nesta casa, já tinha acontecido, não encontrei mais ninguém aqui na Câmara. E isso eu quero alertar os senhores que é crime de responsabilidade fiscal. O senhor prefeito, ele pode ser responsabilizado judicialmente por isso. E podem ter certeza que eu estou aqui cobrando da gestão uma posição, certo? Eu quero, peço aqui ao nobre presidente e também ao senhor prefeito, eu venho aqui requerer dos senhores que seja designada uma nova audiência pública, só que dessa vez que toda a população seja convocada, só mesmo, claro, que de forma virtual, né? Mas que todos possam participar, porque nas audiências públicas passadas, mesmo com a pandemia, mas se chamava aqui o senhor Edomário e ele estava sempre aqui para transmitir para toda a população essa audiência. Aí eu pergunto, e por que a audiência de ontem foi escondida? O prefeito quer esconder o quê de nós? Quer esconder o quê da população? Quer esconder o quê de nós, vereadores? É essa pergunta que eu quero deixar. É essa pergunta que não quer calar. Qual é o medo? Por que ele escondeu essa audiência pública? Não quer mostrar o quê para nós? Estou aqui, senhor presidente, pedindo para o prefeito se redimir e realizar uma nova audiência pública. Ele tem o prazo, que nós sabemos disso, até segunda-feira para a realização dessa audiência.
Vereadora.
Aí, só concluindo, senhor presidente, e o senhor, né, pode falar alguma coisa, pedindo essa nova audiência e que essa audiência seja feita de forma correta. Ele tem até segunda-feira, é o prazo. Se não acontecer, eu, Nádia, irei denunciar mais uma vez o prefeito por crime de responsabilidade fiscal. Irei tomar providências urgentes para que Baixa Grande, para que nós possamos ter a devida transparência que é direito nosso, direito de toda a população baixagrandense. Senhor presidente.
Vereadora Nádia, eu irei encaminhar um ofício ao prefeito, que, na verdade, o prefeito tem que comunicar ao presidente da Comissão de Finanças para realizar a audiência pública. O vereador Aurenival foi comunicado oficialmente, vereador? Certo. Mas eu vou encaminhar o ofício ao prefeito, novamente, vereadora Nádia. Vou fazer isso agora mesmo, certo? E ele vai ter que comunicar oficialmente ao presidente da comissão, para que possa ser realizada uma nova audiência pública.
Obrigada, nobre presidente. Foi comunicado dia 22... Não, na quarta-feira, dia 23, para acontecer a audiência, dia 24, a quinta-feira. Um absurdo uma situação dessa. Então, eu peço encarecidamente ao nobre presidente que tome essas providências, ou, como já falei, irei tomar as minhas providências. Irei denunciar, por crime de responsabilidade fiscal, o prefeito Gilvan Rios. Espero que realmente aconteça uma nova audiência. Mas quero também, senhores, falar que, diante de toda essa situação obscura que nós estamos acompanhando aqui no nosso município, eu também já fiz outra denúncia, senhor presidente, tanto ao Ministério Público Federal, Estadual, quanto ao TCM, porque essas providências é pela falta de transparência perante a situação da cooperativa de trabalho e mão de obra que exerce a terceirização aqui no nosso município. Essa terceirização que nós nunca tivemos aqui acesso a folhas, né, de quem recebe, de quantas pessoas são contratadas por cada gestão. E nessa audiência ontem, o que foi passado é que só de despesa de 2021 com essa empresa de terceirização foram mais de 8 milhões. Mais de 8 milhões. Infelizmente, nós não temos a transparência de cada secretaria, quem é que está recebendo, como está sendo pago, quais os valores que está sendo pago. Então, se ele não atende, né, se ele desobedece a lei orgânica do nosso município, é denúncia para ele. Denúncia, ele vai ter que responder ao Ministério Público e também ao TCM. Quero também, já que meu tempo é curto, senhores, falar aqui em relação ao caos que está o nosso município. Não é só em relação a essas coisas obscuras, né, a essa falta de transparência, mas é uma questão também de gestão, ou seja, de falta de gestão, falta de administração. Baixa Grande está recebendo recursos, muitos recursos, e a gente não sabe para onde está indo, porque um funcionário não teve aumento desde o ano passado, e a gente não vê nada com recurso próprio, a gente não vê a cidade andar, a gente não vê a cidade caminhar. Só para os senhores terem uma ideia, o mês de janeiro, Baixa Grande recebeu mais de 6 milhões de reais, mais de 6 milhões. Imagine, comparado ao ano passado, recebeu mais de 1 milhão. Agora, mês de fevereiro de 2021, só do dia 1º até o dia 23, Baixa Grande já recebeu 6.019.284,58 reais. O dobro, recebeu o dobro, se compararmos com 2021, que recebeu 3 milhões e pouco. Então, são coisas assim absurdas. Aí eu pergunto aos senhores, tanto dinheiro está indo para onde? As ruas de nossa cidade estão fazendo vergonha. As pessoas chegam aqui e ficam, o que é que está acontecendo? É uma cidade abandonada? Vamos na frente do hospital, vamos em várias ruas que estão aí e nós não vemos nada. O prefeito, só para concluir, senhor presidente, 1 minuto, só para concluir. O que a gente vê é o quê? Teve uma licitação essa semana de 590 mil que o governo federal mandou para a recuperação das ruas por causa das chuvas, pela situação de emergência. Mas nós sabemos que não dá, porque são muitas, né, muitas demandas. Por que a prefeitura está recebendo tanto dinheiro, por que não faz essa recuperação, deixa o povo, né, nessa situação, nessas ruas esburacadas, as estradas terríveis? Começou agora. Ainda bem que o Mandacaru, o vereador Léo, o vereador Almiro, vocês tiveram essa oportunidade de consertar as estradas, mas o restante está tudo aí à toa. Então, nós pedimos providências ao prefeito. Tem outras questões da saúde, um senhor da Viração, que faz hemodiálise, que foi hoje em minha casa, né, se queixar pela, né, que falta transporte, a demora do transporte, pela situação que ele está. Então, são muitas coisas, infelizmente, o meu tempo aqui é curto. Como eu disse a semana passada, os 15 minutos se transformam em 5. Então, não dá aqui para falar todas as demandas. Então, eu espero, só para concluir, que todas essas promessas feitas aqui pelo líder do governo, pelo prefeito, não fiquem só na propaganda toda sexta-feira. Baixa Grande precisa sair da propaganda. Porque eu lembro que o ano passado, dia 1º de janeiro, o prefeito disse que recebeu uma emenda de 600 mil reais de Otto Alencar, que já estava liberada para a pavimentação. E até hoje nós esperamos essa emenda, senhor presidente. Nada foi feito. Então, vamos sair do papel, que essas propagandas saiam do papel, mas saiam de verdade. Nós queremos ver obras, nós queremos ver serviço, nós queremos trabalho para a nossa cidade. Muito obrigada a vocês, até a próxima semana. Desculpa, nobre presidente.
Essas foram as palavras da vereadora Nádia Nara Magalhães Miranda de Melo.